Isto é Macau, a fascinante Las Vegas do Oriente e a mais amável e mais cruel das cidades, onde nem tudo o que parece ser é.
Macau, os seus casinos, o seu centro histórico de matriz portuguesa e também, desde 2016, o seu Festival Internacional de Cinema, que se pretende afirmar cada vez mais no plano asiático e mundial. Um dos 5 conselheiros internacionais do certame este ano é o célebre produtor português Luís Urbano. Ele começa por nos explicar em que consiste o seu papel.
Mais do que International Advisor, acho que o papel que é reservado é serem um pouco embaixadores. Eu, no caso, o meu papel é ser mais embaixador do festival no mundo lusófono. Em concreto, aquilo que faço para o festival é divulgar a sua existência, tentar marcar na agenda das pessoas com quem eu falo, normalmente em relações de trabalho, sobretudo eu trabalho muito com o Brasil, é marcar o festival, pôr as pessoas a pensar e depois tentar fazer pontos entre filmes que são feitos e que possam, digamos, caber no estilo de programação do Festival de Macau, que agora começa. O ano passado teve uma direção artística diferente do Marco Muller, agora está com a nova direção artística do Mike, e portanto o festival é um festival que 2 anos ainda é uma criança muito pequena, portanto, embora esteja sendo numa infraestrutura forte, é um festival que se está a desenhar para o futuro em termos de linha de programação, portanto basicamente eu sou um mero e simples e humilde embaixador deste festival para o mundo lusófono.
Luís Urbano, produtor dos últimos filmes de Ivo Ferreira, este cineasta luso está também presente no certame de Macau, ele que está ligado ao território desde os anos 90.
Minha eterna adolescente, minha Ana Karenina, minha lâmpada de Aladim.
Após o sucesso da adaptação de Cartas da Guerra, um texto de António Lobo Antunes, as missivas de um militar português na guerra em Angola, nos anos 70, à sua esposa, ele prepara a estreia do Hotel Império, uma obra filmada nesta agora região administrativa especial da China, com em pano de fundo a destruição de um imóvel para dar lugar a um casino, uma metáfora porventura do fim do Império Português. Ivo Ferreira está também no Festival de Macau para divulgar, nomeadamente, o seu projeto global, filme que vai versar sobre a organização armada clandestina de extrema-esquerda FP25, ativa no pós-democracia em Portugal. Eis o seu olhar acerca da edição 2018, com um realce para estreias de filmes macaenses.
Inclusive vou ver filmes, ainda não olhei muito para a programação, mas fico especialmente feliz pelo filme do Kakong, do Lawrence, de ter estreado. Não pude assistir porque estávamos aqui na apresentação pública dos pitchings, mas é um projeto que, tal como o da Tracy, o ano passado estreia no festival, ou seja, de repente um outro sentido que faz também ter um festival em Macau também dá uma forma para também acabar por promover um bocadinho os realizadores locais para o exterior, né? Já que eles para caminharem para o exterior sozinhos seria mais difícil. E fico muito contente porque, apesar de sermos parte desta primeira leva de um dos 4, o Hotel Império também é um dos 4 filmes que teve primeiro financiamento do Instituto Cultural de Macau, por isso acabamos por ser uma espécie de filmes irmãos da mesma ninhada.
Ivo Ferreira, os realizadores Rui Guerra da Mata e João Pedro Rodrigues, ambos portugueses com fortes ligações a Macau, têm filmado este território, caso da última vez que vi Macau, de 2012.
O meu nome é Guerra da Mata. Sabia que a Cândida tinha partido para o Oriente, atraída pelo exotismo ou por uma vida mais fácil, não sei.
Ambos conseguiram na primeira edição deste certame macaense um financiamento para novo projeto sobre esta região, San Malo 270, uma morada em Macau que serve de título para a intriga, pois é em plena Segunda Guerra Mundial. Um ano depois, em que pé está o mesmo? Eis as respostas do cineasta João Pedro Rodrigues.
O projeto ainda está inscrito. Acabamos agora a residência em Berlim. Estes processos vão ser um bocado longos e o objetivo é regressar agora a Macau este ano. Entretanto, também tivemos um apoio do Instituto de Cinema para o desenvolvimento do projeto, por isso permite-nos também continuar. Vai ser um processo de escrito longo, porque há muita pesquisa, é um filme que se passa em parte, pelo menos, durante a Segunda Guerra Mundial. E há bastantes livros escritos, mas é uma época...
Houve já uma primeira fase de
pesquisa? Sim, já houve, porque quando nós ficámos em Macau a seguir ao festival, ficámos quase 3 semanas, passámos grande parte do tempo nas bibliotecas e a ler. Comprar compramos muitos livros e depois, a partir daí, também não sabíamos, não conhecíamos muito bem o que se passou durante essa época, não só o que realmente aconteceu, que Macau era como é, Portugal não estava implicado na guerra, ou portanto era supostamente neutro, mas as simpatias do nosso regime iam mais, de alguma forma, era uma situação delicada, porque ao mesmo tempo deixávamos que a base nos Açores, nas Lages, existisse, portanto, os aliados, e ao mesmo tempo havia alguma condescendência com o regime, com as forças fascistas. Mas essa situação fez com que o Macau se tornasse uma espécie de refúgio, onde a população cresceu dramaticamente e as situações humanas, sociais, económicas, toda essa conjuntura foi muito dramática, havia falta de muita coisa.
Vocês vão efetivamente acompanhar personagens de refugiados que terão estado em Macau nessa altura da Segunda Guerra Mundial, onde, por exemplo, Hong Kong ali ao lado estava mesmo a ser bombardeado, mas Macau sempre escapou a qualquer hostilidade bélica, não é?
No final foi bombardeada. Estranhamente, as oficinas onde havia um posto de rádio e alguns aviões da Pan Am foram bombardeados pelos americanos. Também houve, e não se sabe exatamente porque é que isso aconteceu. Por isso, escapou completamente. A situação em Hong Kong foi muito, muito dramática, e por isso é que muita gente veio de Hong Kong. Mas todos os canais estavam completamente cortados. Quando vinha um barco de refugiados, era preciso pedir aos japoneses. Eram conversações muito complexas. O governador de Macau da época teve um papel muito importante. E há relatos, há um relato, saiu há não muito tempo, do cônsul inglês em Macau, que também contribuiu muito para essa circulação de refugiados. E depois pessoas que passavam por Macau e não ficavam muito tempo. Seguiam para a China, depois regressavam à Europa, por exemplo. E por isso há uma série de relatos que o que nos interessa mais é essas histórias pessoais. Não é um documentário que nós vamos fazer, não é uma ficção.
Esta segunda edição do Certame Macaense, curiosamente, há, por exemplo, uma realizadora brasileira, a Juliana Rojas, que estará com um filme em Macau. Ela e o cúmplice nesta nova longa-metragem falam da influência que o João Pedro Rodrigues teve ao nível da fotografia que tem feito nos seus filmes e no nomeadamente a propósito do filme Morrer como um Homem, que terá influenciado sobremaneira a forma como ela filmou o filme que vai ter passagem por Macau.
Por acaso não sabia disso, vai passar as boas maneiras.
Exatamente.
Macau. Eu não vi ainda o filme da Juliana Rojas. A fotografia é do Rui Poças, que é o diretor de fotografia, que trabalha sempre comigo. Portanto, se calhar de alguma forma é através daí. Eu conheço principalmente o Marco Dutra, conheço pessoalmente e outros filmes deles.
Trabalhar Cansa?
É, o Trabalhar Cansa, exatamente.
Era João Pedro Rodrigues, realizador português, a preparar neste momento San Malo 270, uma obra sobre Macau. Macau, fonte de inspiração para muitos no cinema, que vive precisamente neste momento o seu segundo festival da Sétima Arte. Miguel Martins, Macau, RFI.
Iam para ir a Macau, onde se estavam a passar coisas estranhas e assustadoras, segundo as suas próprias palavras.